Ecosofia X. O podcast de sustentabilidade e ética do Expresso.
Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde, há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt.
Bem-vindos ao 15º episódio do Ecosofia X, o podcast do Expresso com o apoio da Sociedade Ponto Verde sobre sustentabilidade e ética. Se é povinte habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está...
A Cristina Gouveia.
E, como sempre, contamos com a sonoplastia do artista João Luís Amorim e a coordenação da Joana Beleza. Hoje temos, como sempre, uma convidada, a Catarina Lavrador, veterinária, professora na Universidade de Évora e membro da Associação Internacional One Hope. Está em inglês porque a Associação é Internacional e este Hope tem a ver com depois aquilo que... O nome da associação, One Health for One Planet Education Initiative. Portanto, uma saúde para um planeta, uma iniciativa de educação para uma saúde num planeta. Bem, já vamos falar sobre isso, porque a Catarina está muito empenhada em promover este conceito de uma só saúde, que é, como já estão a adivinhar, o tema do nosso episódio de hoje. Obrigada, Catarina, por estares aqui hoje, és muito bem-vinda.
Obrigada. Eu é que agradeço o convite.
E começamos, como sempre, pelo raio-x.
Eu vou começar com uma notícia que é desde do início do mês de abril, tem a ver com a guerra, que é uma das questões que temos sempre agora presentes na nossa vida. E foi no início de abril o Mário Draghi, aquele que começou por assinar as notas de euro e agora é primeiro-ministro de Itália, veio com uma proposta de ação muito concreta para aumentar a independência da Europa face à Rússia. Eu acho que isto tem tudo a ver com sustentabilidade e ética, por isso trago isto, esta notícia. Ele lançou esta frase que é: se o preço do gás pode ser trocado por paz, o que escolhemos? Paz ou ter o ar-condicionado ligado no verão? Acho que esta frase é provocadora e muito interpela-nos a cada um de nós individualmente, pois ele põe o poder em cada um de nós também para o fim da guerra e dá uma medida muito prática, que é: se os italianos passarem a pôr o ar-condicionado uns grauzinhos acima durante o verão, ou seja, em vez de porem 19, 21 graus, passarem a pôr 25 graus durante o verão, as reservas de Itália de gás irão durar para além de outubro, o que nos vai dar um poder em termos de negociar e arranjar outras soluções relativamente aos fornecedores de gás europeus. E a ideia é até que ponto é que nós temos, que compromisso é que somos capazes de fazer na nossa vida para dar uma hipótese à paz. Que plano é que, por exemplo, o nosso governo, o António Costa e os seus ministros estão a fazer para gastar menos gás, menos cereais, andarmos a comprar menos cereais e menos fertilizantes, que são os produtos que temos mais trocas aqui com a Rússia e com a Ucrânia. E tu, Sofia, o que é que trazes?
Bem, a minha notícia é muito parecida com a tua. Tem a mesma ideia, dando ainda mais um passo em frente. E tem a ver com o país do meu coração, a Dinamarca, onde eu fui imigrante durante muitos anos e que adoro. E a primeira-ministra, que se chama Mette Frederiksen, disse aquilo que eu acho já óbvio desde o início da guerra e estava curiosa como é que ainda não tinha feito o link tão direto. E é muito o que o Draghi está a dizer, mas dando o passo para a sustentabilidade. E o que ela disse... foi: quando ficarmos mais verdes, vamos enfraquecer o Putin. E quando ficarmos mais verdes, vamos desacelerar as alterações climáticas que estão a destruir o nosso planeta. Portanto, é o chamado 2 em 1. É completamente óbvio. E a Mette Frederiksen disse isto na apresentação do seu novo pacote energético, que tem como mote: a Dinamarca pode fazer mais. 2, porque já havia o primeiro pacote, já era: a Dinamarca pode fazer mais. E agora lançou um novo pacote energético: a Dinamarca pode fazer mais. 2. E um dos objetivos é ficar independentes do gás russo o mais rápido possível. Este plano inclui o desenvolvimento de mais renováveis, claro, e mais biogás. E, infelizmente, também vão temporariamente aumentar a produção de gás no Mar do Norte. Mas a Mette Frederiksen promete que é mesmo só temporariamente e só para se tornar independentes da Rússia mais depressa. Mas assim que o plano, mas que o plano de acabar com a exploração de gás no Mar do Norte se mantém. Portanto, esta é a minha notícia, é muito parecida com a tua. Acho que devemos fazer um programa sobre esforços
Sim,
de guerra.
Acho que podemos fazer o próximo episódio em falar sobre esforços de guerra, exatamente.
Hoje, como disse na introdução, vamos falar de saúde. E até intitulámos o episódio de hoje: quanto ganha o planeta se houver uma só saúde para todas as espécies? Eu acho que normalmente, quando no ambiente nós falamos de saúde, é fazendo a ligação sobre o impacto das condições ambientais na nossa saúde. E aliás, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde recente, morrem cerca de 12 milhões de pessoas de doenças de origem ambiental por ano, com problemas relacionados com as várias poluições. Nós sabemos que os impactos na saúde mais conhecidos estão relacionados com a poluição atmosférica, com a fraca qualidade da água, com as condições sanitárias insuficientes, há também ainda os efeitos das substâncias químicas perigosas na saúde e o ruído também é um problema muito mal estudado e mal querido, mas também é muito importante para a nossa saúde. Também sabemos que por diversos meios, não diretamente, mas por diversos meios, quer as alterações climáticas, quer a destruição da camada de ozono estratosférico, quer a perda de biodiversidade, a degradação dos solos, também afetam a saúde humana. E é mais ou menos óbvio que as interações entre a saúde humana e o ambiente são complexas e difíceis, mas importantes de avaliar. Mas o nosso programa de hoje dá quase um passo em frente nesta problemática, pois o tema de uma só saúde é pôr no mesmo lugar, no mesmo saco, seres humanos e não humanos, e perceber também quais é que são os ganhos de serem considerados em conjunto. E foi por isso que convidámos a Catarina, que aliás já me contou uma gracinha de veterinário, que eu não resisto a dar como mote para a nossa conversa. E que é: como é que se chama um veterinário de uma só espécie? Taran, taran, chama-se um médico. Isto é uma graça, mas como todas as graças, tem um fundo de verdade. E no fundo esta ideia de que com uma só saúde a interação entre os médicos e os veterinários pode ser muito maior e com ganhos para todos. E por isso eu começava já a interpelar a Catarina, a perguntar se quer explicar um bocadinho melhor esse conceito de uma só saúde.
Sim, claro que sim. No fundo é um pouco isso que tu disseste, Sofia, é reconhecer que há uma ligação intrínseca e inevitável entre a saúde humana, a saúde animal e no fundo a saúde dos ecossistemas, ou planetária, como se pretenda designar, mas pretende ir mais além disto, na medida em que o reconhecimento não nos leva a lado nenhum em termos de aumento de eficácia. E é por via de determinadas ações, fazer com que os decisores políticos relevantes entendam que devem ser criados, que isto tem que ser operacionalizado de alguma forma. E, no fundo, criar mecanismos para ter bons sistemas de vigilância, monitorização de todos os riscos que estão na saúde animal e na saúde humana, na segurança alimentar, como formas também de prevenir e de alguma forma mitigar aquilo que hoje em dia tem sido dado muito destaque, que é aquilo que se chama as resistências aos antimicrobianos, ou seja, vulgos antibióticos e outras ameaças emergentes, não é?
Sim, porque também há aquela ideia de que os antibióticos, os subantibióticos que são dados ao gado, por exemplo, para eles terem menos doenças, depois passa para nós.
Sim, é verdade, é verdade. E durante anos foi assim, não é? Dentro da União Europeia isso agora é muito controlado.
Muito controlado.
E muitas medidas foram tomadas, mas a questão é que, eu ia também falar um bocadinho nisso mais à frente, a questão é que nós não vivemos só na União Europeia, não é? E por via da globalização entram dentro do mercado europeu e noutros mercados produtos em que esse controle não existe, não é?
Mas a questão aqui dos antibióticos também tem outra questão que é a questão da biodiversidade das bactérias e que existem, e outros, mas especialmente as bactérias e dos micro-organismos que existem no ecossistema. E ao lançarmos antibióticos para as águas e para os solos, estamos também a matar e a criar novos tipos de bactérias, não é? Que podem se virar contra nós muito facilmente.
Claro que sim, claro que sim.
Portanto,
sim,
não é só via a comida, mais, mas claro, também via o ambiente.
E isso,
mas eu quando estava a ouvir-te falar, eu quando ouço sempre falar isto da Uma Só Saúde, eu acho um tema interessantíssimo, mas fico sempre a pensar se isto não é uma conversa só entre médicos e veterinários. Como é que o ambiente entra aqui? E parece-me assim um bocadinho o lado do triângulo, a amante, não é? O ambiente é a amante.
Sim, um bocadinho. A vertente ambiental é um bocadinho aquela que é mais descourada, sem sombra de dúvida. E é um erro, porque na verdade é quem une estas duas realidades, a saúde humana e a saúde animal, não é? Por variedíssimas vias. E isso tem sido um entrave brutal a uma maior eficácia nesta operacionalização da Uma Só Saúde, é a vertente ambiental, isso sem dúvida. Embora, agora, recentemente, este contexto, eu estava um bocadinho a explicar o que é que isto era, não é? E só para acabar, e depois já vou à questão do ambiente e não me esqueço, é muito importante referir que a operacionalização disto permite também prevenir aquilo que se chamam as ameaças emergentes e que depois cola com aquilo que não podemos deixar de falar, que é com a Covid, não é? E as ameaças emergentes são, no fundo, estas, sobretudo, as chamadas doenças infecciosas emergentes. E é bom que tenhamos noção que 75% destas ameaças vêm da saúde animal. São aquilo que se chamam doenças zoonóticas, que são doenças com origem nos animais, mas que passam aos humanos, não é? E já lá vamos ao ambiente, eu não me vou esquecer.
Porque... E achas que a Covid fez que ficássemos muito mais cientes disso?
Cientes, sem dúvida. Se depois essa percepção se vai traduzir numa melhor prevenção e operacionalização, tenho esperanças que sim. Acho que com pequenos passos vamos lá.
Sim, mas essa é uma grande questão que o Covid trouxe, não é? Que é, agora, nós sabemos que isto é possível, ficarmos parados 2 anos e estarmos agora a sofrer todas as consequências que isso trouxe. Mas é, o que é que nós estamos a fazer agora para evitar futuros Covid, não é?
Pois, essa é a grande questão e aquela que é mais desafiante, não é? Como é que nós podemos tirar aqui lições aprendidas de tudo isto? E isso é muito difícil, mais uma vez, por via da questão do ambiente, não é? Porque o que acontece é que nós sabemos que muitos destes, de todas estas ameaças existem no ambiente. Existem sempre, toda a vida existiram. Ao longo da história da humanidade, elas estiveram lá sempre presentes. O problema é que o homem, por via do seu modo de vida, e se calhar isto era uma conversa mais comprida que não temos tempo para desenvolver aqui hoje, cada vez foi sendo mais intrusivo e invadindo ambientes que não lhe são naturais, não é? E como não lhe são naturais, tem micro-organismos que também não lhe são naturais e para os quais ele não tem defesas. A Covid ou o SARS-CoV-2 foi um exemplo óbvio disso, não é? Não interessa aqui, não vamos estar com teorias da conspiração. Claramente foi um vírus que veio dos animais, não humanos, não é? E que passou para os animais. Mas isto acontece. Naturalmente isto acontece.
Mas acontece
mais quanto mais nós nos aproximarmos dos animais, quanto mais destruirmos ecossistemas virgens que funcionam em equilíbrio, não é? De vez em quando aparecem vírus, alguns animais morrem, outros conseguem prosperar e mais fortes, com maior imunidade e maior resistência. Se nós nos aproximarmos, isso cada vez acontece mais, não é? Porque destruímos florestas, invadimos habitats, etc. E também, de repente, estamos numa questão de horas entre Wuhan ou o centro de Londres, não é? Portanto, trazemos todos esses micro-organismos e em horas eles espalham-se pelo mundo fora, mais uma vez vimos isso. Isto é incontrolável.
Não é? Isso estavas a falar faz-me lembrar a história quase dos descobrimentos, não é? Eu estive agora a ler o Sapiens. E ele, uma das coisas que conta é a relação que, em termos dos descobrimentos e o impacto que nós tivemos nas populações humanas que existiam.
Por levarmos vírus.
Levávamos vírus. Agora, o que acontece
adaptados.
É que nós estamos a descobrir os sítios mais recônditos da natureza, não é? Seja do fundo do mar, seja das florestas que antes também eram um pouco habitadas e depois temos uma velocidade gigante para propagação entre nós todos, não é?
Claro.
Portanto,
claro.
Isso é uma questão...
Porque as doenças sempre passaram dos animais para os seres humanos.
Sempre. Isto é secular, sim. Não é novidade. Eu acho é que adquiriu uma maior gravidade porque, de alguma maneira, por via dos avanços científicos e da urbanização, o homem foi acreditando ser superior a tudo isto, não é? E ser uma espécie que, por via de não ter predadores, por via do advento dos antibióticos e das vacinas, achou que era um bocadinho invencível. E, na verdade, estas pandemias vêm-nos mostrar que não há invencibilidade nenhuma.
Mas isso vai estar aí a provocar a Sofia, não é?
Não, que
é...
Tanto somos invencíveis que, passado 2 anos, temos a situação mais ou menos controlada.
Temos controlada por agora, não é? E que, apesar de tudo, esta pandemia, independentemente de eu achar que não se pode de maneira nenhuma falar com ligeireza, porque morreram milhões de pessoas, não é? Mas esta pandemia não quer dizer que foi, não é? Alguém dizia que foi amiga ou que foi ligeirinha. Não, as consequências não foram de todo ligeiras, mas não era muito mortífera, não é?
Pois.
Se nós de repente nos depararmos com uma pandemia que se dissemina, felizmente também essas normalmente localizam-se, até porque a mortalidade é tão elevada que fica contida, digamos assim, mas a globalização contraria tudo isto e permite que um ébola de resto passou-se, não é? Sim, no último surto de ébola, num instantinho, estava em Atlanta, nos Estados Unidos, não é?
Sim, exato.
Havia alguns mecanismos, porque já tinham sido criados em pandemias anteriores, mas não foram tão eficazes quanto desejáveis.
Então, mas qual é,
não
é? Que é o objetivo deste conceito de uma saúde? O grande objetivo é qual?
Eu
os médicos e os veterinários?
No fundo é criar estes sistemas de vigilância integrados, não é? Isso é que é determinante.
Muita partilha, com
muita partilha de dados, com muita análise de dados integrada entre a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal, e que isso permita, de cada vez que surge uma pandemia, a resposta a ser mais célere e mais eficaz e a vários níveis, não é? Não é só da saúde humana. Esse é o grande objetivo. Do meu ponto
mas
de vista,
os veterinários, 90% tratam de animais domésticos, não estão a tratar dos morcegos, não sei onde, não é? Portanto, teriam descoberto, se houvesse uma só saúde...
Não estão necessariamente dos morcegos, mas estão de outros animais selvagens e estão muito nessa interface, não é?
Ok.
E eu acho que é aquilo que tu dizias há pouco, de que essas graças dos veterinários, é importante perceber que esta questão da uma só saúde, de facto, não é só um slogan cool dos veterinários, não é? Não pode ser, porque senão nós não nos preparamos para uma próxima pandemia. E ela vai acontecer, não é? De resto, em relação ao SARS-CoV-2, isto era uma bomba relógio. Há imensos artigos que dizem que isto era só uma questão de tempo, e concretamente um coronavírus, porque tem um potencial zoonótico e pandémico tremendo. Antes isto sabia-se, não é?
E qual é que é a próxima? Já se sabe também?
Não okay. Se sabe, mas sabe-se que ela vai ocorrer. E o espaço não vai ser tão longo quanto isso.
Porque
ela...
nós estamos, não só estamos nós mais próximos dos animais, ou seja, há mais intrusão, os ecossistemas estão mais retalhados, não é? Como também há outra questão, que é as alterações climáticas estão a fazer com que animais que não existiam em determinadas condições
se disseminem.
Exatamente. É o caso, não são os zoonoses, acho eu, não sei, tu dirás, mas a questão, por exemplo, do vírus do Nilo Ocidental. Que é pelos mosquitos, não é?
E por via das alterações climáticas, sobretudo de provocar um maior aquecimento, criámos condições para que esses vetores existam no ano inteiro e em zonas geográficas onde antes não existiam. Eles estavam muito confinados em termos de latitude. Neste momento não estão. E estão por todo lado. De resto, eu não sei se vocês se percebem disso, mas temos pulgas e carraças quase o ano inteiro. Isto antes não acontecia. Não acontecia, não é? E agora acontece porque elas têm condições ideais para se multiplicarem.
E, portanto, mais casos de febre da carraça e de outras doenças.
Da febre do Nilo. Por acaso, há uma história muito engraçada, é que nos Estados Unidos foi assim um marco em termos da uma só saúde, que é em 1999, surgiu no verão em Nova Iorque muitos casos em velhotes de sintomas compatíveis com encefalite. E isso acontece todos os anos, não é? Já acontecia no verão, porque há muitos vetores, não é? Sobretudo mosquitos, um determinado tipo de mosquitos. E a saúde humana, chamemos-lhe assim, rapidamente achou que aquilo correspondia a uma coisa que se chama encefalite de St. Louis. E classificou a doença assim, caso encerrado. Paciência, morrem algumas pessoas, mas é uma coisa mais ou menos controlada e conhecida. Só que o problema, sorte, é que no Jardim Zoológico do Bronx começaram a morrer imensos pássaros, o que normalmente não acontece com o encefalite de St. Louis. Eles são portadores, mas sem gravidade. E sobretudo os corvos. E aqui estavam a morrer muitos outros pássaros, águias, flamingos, e a patologista do zoo chamou a atenção e disse: atenção, que isto não deve ser encefalite de St. Louis, porque não tem esta sintomatologia nos animais. E, enfim, tentaram calá-la para não lançar grandes alarmes, mas ela foi persistente e andou de laboratório em laboratório e isolaram o vírus do Nilo Ocidental, que nunca tinha sido apanhado nos hemisférios ocidentais.
Ou seja, com um alerta do jardim zoológico.
Sim, a partir daí o CDC criou um departamento que é gerido por um médico estrangeiro que se dedica, não é exclusivo, mas muito a estas doenças zoonóticas e aos riscos emergentes, digamos
mas,
assim.
Mas, Catarina, saúde. Basicamente isso implica as pessoas da Direção-Geral de Saúde falarem com a Direção-Geral de Animais
de Alimentação e Veterinária. Sim, Edgar. Pois é, e esse é o grande calcanhar daqueles de tudo isto. Porque falam no sentido de que existe alguma partilha de dados, mas esses dados não são trabalhados de forma integrada ainda, e muito menos com o ambiente.
Estás a falar em Portugal ou no mundo inteiro?
Eu diria no mundo inteiro, mas em Portugal também. Garantidamente, porque estou um bocadinho mais por dentro e portanto sei que não. E agora por via da pandemia, tu há bocadinho estavas a dizer em relação às Nações Unidas, até agora existe uma estrutura tripartida a nível internacional, que inclui a OMS, a correspondente à OMS para a Saúde Animal, que é a OIT, e a FAO. Não é? Que é a Organização para a Alimentação e Agricultura. E, por via da pandemia, agora juntou-se aquela UNEP, que é a das Nações Unidas, que se foca exclusivamente no ambiente. E isso é positivo, obviamente. Agora, resta ver se depois isso no terreno se traduz em ações concretas, não é? E, no, e mais uma vez, isto no mundo dito ocidental é menos evidente. Noutros países, em que isto é uma questão de sobrevivência, não é? Porque há inúmeras zoonoses que ameaçam a saúde humana, raiva, por exemplo. Isto é muito mais expressivo. E a nível de decisão política é muito mais evidente, tem este chapéu. E isso, mas eu acho que é aqui uma lição aprendida, e retomando a pergunta que a Sofia fez, que eu acho que é relevante e é um bocadinho a take home message, é como é que nós saímos daqui, não é? E é nisso que eu estou mais envolvida, que é apostar em ações educativas massivas pelo mundo fora, a chamar a atenção de porque é que isto é importante e porque é que isto é relevante. E isto é muito relevante porque se nós soubermos a importância e o impacto de uma só saúde, todos nós vamos estar atentos, todos nós e em todas as gerações vamos estar atentos a potenciais sinais, não é?
Mas tu sendo
professora... Quer sejamos engenheiros do ambiente, médicos estrangeiros ou médicos. Não, todos temos que estar atentos.
Tu sendo professora na Universidade de Évora, em veterinária, não é? O que é que ensinam sobre, por exemplo, o ambiente e sobre...
Olha, eu vou...
Esta ideia do conceito de uma
Sim,
só saúde.
Já ensinamos muito e já ensinávamos. Nós, médicos estrangeiros, estamos muito envolvidos nesta questão da saúde pública, em particular nos alimentos de origem animal, não é? Portanto, já ensinávamos nas zoonoses, etc. Temos enfatizado mais a questão da resistência aos antimicrobianos e eu, se ainda tiver tempo, conto uma história que eu acho engraçada.
Sim,
a propósito da Covid, que foi, eu dou aulas na área da anestesiologia e da cirurgia. E na área da anestesiologia há uma questão importante que é a monitorização dos pacientes, não é? Quando estão sedados ou anestesiados. E agora, como vocês viram, durante a Covid as pessoas eram aconselhadas até a comprar ou alugar oxímetros, não é? Que medem, no fundo, a circulação periférica, a eficácia da circulação periférica. E chegou-se à conclusão, sobretudo nos Estados Unidos, em que a mortalidade foi particularmente elevada na comunidade afro-americana, por várias razões, não é? Uma das razões que chegou à conclusão é que os pulso oxímetros são calibrados e testados na população caucasiana. E eles leem mal em leitos, em pele pigmentada. E eu tenho dito muito aos alunos, chamo muita atenção, dizer, olha, se eles nos tivessem perguntado, nós há décadas que sabemos isto, porque cada vez que pomos o pulso oxímetro, nós normalmente pomos na pele ou na orelha, se tiver pigmentado, não é? E para nós um labrador castanho, ou um labrador amarelo, ou um labrador preto, é sempre um labrador, não é? Independentemente da cor da pelagem. Sabemos que temos que pôr num sítio ao lado, ou noutra zona, porque a pele é pigmentada e vai ler mal. E vai dar origem àquilo que se chama a hipoxémia oculta. E isto foi muito evidente, há vários estudos que apontam neste sentido. Pronto, isto é um pormenor na área da anestesiologia, não é?
Não, é um pormenor.
Mas é um pormenor relevante, não é? Daquilo
não,
que
não estarmos atentos.
Algumas
não é?
Áreas podem aportar a outras, não podem. É? É um pouco
mas
isso.
Mas os médicos e os veterinários não são muito amigos?
São amigos, mas trabalham um bocadinho em silos, a não ser em pois, áreas muito particulares e áreas particulares cada vez mais relevantes, não se restringe só a esta questão das zoonoses ou da resistência aos antimicrobianos, muito também na área da medicina comparada, no cancro, há inúmeros mecanismos celulares e alterações genéticas que são, eu poderia dizer, iguaizinhas na Sim. espécie humana e na espécie animal. Os animais funcionam como sentinela. É muito importante, são modelos de doença espontânea que nos permitem estudar terapêuticas e isso é importantíssimo.
São, os animais são muito utilizados Sim. para experiências, não é? Em cobaias.
Ah, não, mas eu nem digo a esse nível, é serem utilizados, mas não é induzir doença. É eles têm espontaneamente a doença, não é? E nós estudarmos a doença e daí retirarmos informação importantíssima.
Para os humanos.
Claro, claro. Mas não é essa tudo... questão de animais enquanto Sim. experimentação, não é? Okay.
Mas isso, eles... quando essa questão dos animais serem ratos de laboratório ou animais de laboratório, tem a ver com a questão da ética que está envolvida.
Sim.
E também. Uma só saúde, que eu acho que é piada, e não sei como é que aqui a nossa filósofa de serviço não falou disto, que é no fundo, uma só saúde é pôr-nos... É realçar a componente de animal da humanidade.
Sem dúvida,
que nós
sem dúvida.
Temos estado à procura nestes últimos tempos, e se calhar até é um fenómeno recente, que a querermos sair dessa, dessa cadeia, não é? E uma só saúde é dizer vamos
para dentro dessa
cadeia, porque nos ajudam, sim. porque mesmo essa questão da cor dos oxímetros, quer dizer, os nossos preconceitos... em relação às diferentes espécies nos veterinários, são menos evidentes do que nós, sim. entre nós, o que é um bocado triste, mas é mais uma vez uma questão ética.
E é sobretudo...
Sofia, o que é que tu tens a dizer sobre isso?
É muito empobrecedor, não é? Claro. Nesse sentido, perde-se imensa informação brutalmente valiosa,
sim,
não é?
Sim, porque estamos metidos em silos, e em baias, eu diria mais em baias que nos impedem de ver.
E eu, há bocadinho, na história da Uma Só Saúde, esqueci-me de dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e que depois é citado também num livro ou num conceito que eu acho que é muito engraçado, que é esta questão dos animais como sentinela, era usado ou foi usado até aos anos 50 nas grutas, não é?
Usavam-se nas minas, pois canários
à entrada das minas para detecção de níveis de monóxido de carbono, não é?
De qualquer maneira, usar os animais dessa maneira tão utilitária, digamos, em termos éticos, não sei se
mas não
é o mais...
Mas não é, Sofia, não é...
Não sei se é o mais correto, não,
não
é?
Não, estamos... Este nas minas, sim, é unicamente utilitário, mas os outros não são. Os
sim,
outros
sim,
são
sim, não é. É só
estudos
dar...
e são é consórcios.
Um dois em um, não é? É. Já agora que temos aqui os animais, eles têm esta doença, vamos
claro
estar atentos, porque esta doença
claro
pode passar para as pessoas.
E há consórcios Exato. Internacionais, por exemplo, na área da oncologia, que desenvolvem estudos paralelos. Não é de forma nenhuma esse caráter utilitário. Em Portugal, de resto, também há uma rede de universidades de medicina humana e medicina veterinária que partilham dados em tempo real.
Pois, essas redes
na área
é que
da oncologia.
É importante fomentar e fazer crescer, não é?
Sim, não, e programas de vigilância, o Ricardo Jorge tem um interessantíssimo sobre a monitorização dos vetores, okay. para saber qual é o grau de prevalência de algumas doenças e em sintonia entre estas três áreas, ambiente... saúde humana e saúde animal. É um pouco afastar-nos desse caráter utilitário e não ético da questão.
Ok, ok. Está bem, pronto, nós já estamos quase a chegar ao fim da nossa ao fim do nosso programa, e acho que é importante esta ideia do bem-estar animal, não é? E portanto, não sei se também os humanos passam doenças para os não-humanos,
sim.
portanto não é só os não-humanos
sim,
para
sim.
os humanos, mas também se calhar...
Então passam-se, é uma coisa que se chama zoonose reversa, esse receio surgiu agora com a Covid e com as martas, porque surgiram estirpes de Covid que parecem ter provir das martas, ou seja, os humanos passaram às martas naquelas unidades de produção de peles, não é? E depois as martas passaram de volta e isso pode ser
sim,
problemático,
sim, sim.
não
pode
é?
Também ser, sim,
porque
sim.
surgem novas estirpes.
Sim, houve alguns animais domésticos que apanharam...
Também, felizmente nos domésticos parece que não voltou a passar para o humano. No caso das martas, esse receio surgiu daí, que se tenha feito aquela coisa horrenda do despovoamento.
Matança,
por existir esse receio.
Ou seja, Uma Só Saúde é um tema que encaixa aqui neste podcast. É ambiente, sustentabilidade e ética.
Exatamente. Não, sem dúvida.
Sim, e eu acho que
dúvida.
É uma abordagem fresca. Eu espero mesmo que essa parte da educação seja realmente agora, tenha um boom, que as pessoas pelo menos percebam.
Sim, a importância disto, não é? E esta questão da educação, eu acho que pode lançar esta ideia que surgiu num livro que se chama Zubiquity, muito engraçado e que assenta muito nisto que estamos a falar, que é, por via da educação, nós todos podemos ser canários neste planeta, não é? Uhum. Desde que estejamos atentos, e eu acho que isso é engraçado e mais uma vez retira este caráter... utilitário, digamos assim, dos animais.
Estarmos todos atentos,
sim,
não é?
No fundo, conhecendo isto, estarmos todos atentos e podermos
e todos
lançar
na
o...
cadeia, não é?
Claro.
Sermos todos parte ligados uns aos outros.
Esta ideia de
interligação.
Não é só de uma só saúde, mas é um só planeta, não é?
E claro que sim.
Um só sistema, no fundo. E, esta
e no
ideia...
fundo, sermos todos responsáveis,
e
não
tudo,
é?
Tudo integrado nos... e tudo e responsáveis.
Se tivesse aqui a Greta, dizia, não há planeta B, portanto é assim.
Exatamente, claro que sim. Claro que sim.
E partilhamos todos o mesmo planeta e temos toda esta obrigação.
E eu posso, só tenho 30 segundos ou já
tens,
não? Não, era só porque
acabar,
este conceito do Ubiquity, que foi cunhado por duas norte-americanas, uma delas é cardiologista e a outra é uma jornalista.
Queres só explicar Ubiquity?
É, no fundo, esta questão da importância de uma abordagem integrada quanto à saúde animal, saúde humana e ao ambiente. Okay. E vai um bocadinho mais além e aposta muito na medicina comparada. No fundo, é mais do que uma só saúde, é uma só medicina. Isto foi primeiro um livro um bocadinho revolucionário. A edição portuguesa do livro vai sair agora em junho.
Ah,
cool. E nós já falámos sobre este livro.
Tu já falámos.
Sim. E a coincidir com isto vai acontecer, promovido pela Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos Veterinários, uma conferência Ubiquity também, à roda de todos estes temas. Esta tem um tema ainda um bocadinho mais afunilado, que é a saúde da fêmea através das espécies. E acho que é muito interessante e eu espero que seja aqui um bocadinho um ponto de partida para uma abordagem, para uma intervenção mais interventiva, passando...
Passa o plenário.
Exatamente, passando o plenário.
Sim, quer a nível institucional, não é? Que no fundo
exatamente,
é isso, não é? Quer
exatamente,
as pessoas na sua vida estarem mais atentas.
Exatamente, exatamente.
Obrigada, Catarina, foi um gosto ouvir sobre uma só saúde. E acabamos então aqui a parte do tema e passamos às sugestões.
Bem, eu não vou acabar com o tema de uma só saúde nas sugestões, eu vou pegar nesta ideia que falámos sobre a saúde e fazer uma sugestão sobre práticas que possam ajudar a uma componente. Nós não falámos, mas que daria muita conversa, que é a ligação que os humanos têm à natureza como fonte até de saúde mental, por exemplo. Não é? Mesmo para além de o fazer exercício também é bom, passear na natureza, mas a minha sugestão era que experimentassem e pelo menos olhassem para essa prática japonesa que são os banhos de floresta, que é fazer passeios suaves na floresta. Há eventos que são especializados nisto, que além dos passeios suaves fazem atividades de consciencialização e de ligação com aquilo que se está a sentir, que, está, que são fonte de diminuição de stress, de abaixamento do ritmo cardíaco, de maior concentração e, portanto, que deem esse passo de irem dar um passeio à floresta, melhorando a nossa saúde mental, que é uma coisa que em tempos de zoonoses, como o Covid, foram tão sacrificados, e usufruir dos espaços que temos aqui à nossa volta. Que sejam...
Pois, não é só saúde mental, é também saúde física, não é?
Uhum.
Porque, de facto, estar em contacto com a natureza dá mais saúde. Eu vi um programa no outro dia muito interessante, e dois estudos, e acrescentava exatamente isso que estás a dizer, que a saúde mental das pessoas durante a Covid era pior nas pessoas que não tinham parques ao pé de casa e não passeavam, e não passeavam tanto. Portanto, está completamente ligado. E por isso é importante para o ordenamento urbano, não é? Cada vez haver mais parques e mais jardins para as pessoas terem esse espaço para irem passear. E vi também um estudo de uns estudantes. As universidades normalmente fazem estudos com estudantes, porque os estudantes estão ali mesmo.
É uma perspectiva utilitária dos estudantes.
É uma perspectiva utilitária dos estudantes. Mas antes de os alunos fazerem um exame, metade passava por um jardim e o outro passava só por estradas, e os que passavam por jardins depois no exame tinham melhor desempenho.
Isso é
super interessante. E tinha que ser no mínimo uns 10 minutos ou o que era, mas porque a concentração aumentava um bocadinho, que estavas tudo isso a dizer, não é? A calma aumentava, chegou ao exame e tem um melhor exame do que os outros que passaram por estradas.
Portanto, também uma das tuas sugestões é
por
que...
Por isso a minha sugestão é, façam força junto das vossas autarquias e freguesias para haver cada vez mais parques nas cidades, porque nós não é? Mais de 50% da população em Portugal vive em cidades e, portanto, as pessoas que vivem no campo já têm a natureza ali mais perto. Não sei se vão passear mais por isso, mas pelo menos já está ali mais perto, mas mais parques. Fazer força para que as câmaras municipais deem mais importância ao ordenamento urbano e tenham mais parques. E depois que passeiem neles, claro.
Pensei que ia sugerir que nós, antes de gravarmos o próximo episódio, dessemos um passeio aqui na floresta, aqui ao pé.
Eu venho sempre a pé para aqui e é muito interessante até, porque há ali uma ribeira que ninguém sabe que existe, porque metade dela está encanada. Mas aqui, não muito junto ao Expresso, sempre que chove, por acaso este ano tem sido pouco, mas sempre que chove, ouço imensas rãs a coaxarem. E depois estão meses em que não se ouve nada. Onde é que estão estas rãs? Chove uma noite, foi a semana passada que tinha chovido, ou a semana passada não, há 15 dias quando gravámos o último programa, que tinha chovido um pouco. Bem, era um coaxar brutal e, de facto, não sei se repararam que o programa anterior correu muito bem. Até daqui a 15 dias.
EcoSofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde, há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt.